Agora vamos iniciar a conferência. O primeiro assunto que trataremos será sobre a questão de matar. Este é um problema relativamente sensível. Todos os cultivadores de caminhos ortodoxos estão absolutamente proibidos de matar. O que as pessoas comuns fazem não nos diz respeito. É impossível que todos se tornem cultivadores de Falun Gong. Nós simplesmente falamos sobre como os cultivadores devem agir. Por que ao longo da história muitas escolas de cultivo têm considerado a questão de matar tão seriamente? Por que todas proíbem matar? É porque as religiões ensinam que matar pode gerar karma ou ye. A pessoa que matar gerará uma grande quantidade de karma para si mesma, e isso pode fazer que ela não consiga mais praticar o cultivo. É como dissemos, atualmente as pessoas veem a esta dimensão com karma acumulado sobre karma. A situação já está realmente muito perigosa. No entanto, eu também tenho dito que o ser humano ainda tem a natureza Buda, e nós estamos ensinando o Fa Buda neste período final. É claro, quando eu comecei a falar sobre estas coisas, alguns me disseram: a humanidade já chegou ao seu estágio final e você ainda quer ensinar a ela este Fa. O problema é que agora a moralidade humana está muito corrompida e o karma é enorme. No passado, no budismo original, a questão de matar se referia somente a matar seres humanos, o que é realmente o mais grave. Se uma pessoa matasse um ser humano, então ela não seria mais capaz de praticar o cultivo. No curso da propagação do budismo até os dias atuais, matar grandes animais também passou a ser considerado algo muito sério. Em algum momento, durante a propagação do budismo Mahayana, eles também passaram a dar muita importância a matar pequenas vidas. Finalmente, no processo de estabelecimento do budismo, alguns monges foram ao extremo. Eles até mesmo têm medo de pisar em uma formiga ou um inseto quando caminham. Então, eles andam aos pulos, olhando para se certificar de que não há nada no chão, e só então dão um passo. Eu digo que viver assim é muito cansativo. Vocês sabem, quando praticamos o cultivo, devemos cultivar de forma ampla e digna. Não devemos machucar intencionalmente nenhum ser vivo, mas nós, humanos, também devemos ter um ambiente e um modo de vida. Quando isso não é intencional, ou então, quando você pisa em alguns insetos no chão, eu penso que, no mundo animal, há a questão do equilíbrio ecológico. Possivelmente, essas vidas estivessem chegando ao fim, devessem morrer. Talvez seja assim. Como tenho dito, nós não devemos machucar intencionalmente nenhuma vida, mas nós certamente devemos ter nosso próprio modo de viver, isto é, nosso ambiente de vida e as condições para isso. Nós não devemos nos tornar cavalheiros cautelosos demais e ir a extremos. Isso é também um apego. Não é um apego? Um forte apego, eu diria. Se você se basear nessa lógica, no momento em que você coloca o pé no chão, mesmo que você não esmague insetos e formigas, no nível microscópico, quantos micro-organismos e minúsculos insetos você não terá esmagado? Incontáveis. Então isso também não seria matar? Isto é para dizer que nós não podemos olhar essa questão desta forma. Nós devemos cultivar retamente, cultivar nobremente, pois é nosso pleno direito. Iniciamos com essa visão ampla e vamos nos elevando cada vez mais. Não devemos ir a extremos. Então, por que a questão de matar é considerada tão seriamente? As religiões têm suas próprias formas de explicar isso. Aqui falaremos disso a partir de nossa própria perspectiva, a verdadeira situação. Matar tem dois aspectos graves. Um é que nós descobrimos que quando alguém nasce, em cada uma de muitas dimensões, nasce um ele que tem a mesma aparência e o mesmo nome que o da pessoa. E o que eles fazem em suas vidas é, no geral, o mesmo. É claro que existem algumas diferenças em alguns aspectos menores, mas no geral é o mesmo. Dentro de determinada abrangência de todas as dimensões do universo, há um você nascido. Eu digo que um ser humano é um ser muito complexo. As conexões entre você e eles parecem muito com os diagramas científicos das moléculas em que uma esfera é ligada à outra por uma haste, uma esfera está unida à outra por meio de ligações. As ligações se entrecruzam. Cruzam em todas as direções. Parece um pouco com tais conexões e você ao centro. No entanto, ao mesmo tempo, eles são seres que existem de forma autônoma. Mas, ainda assim, todos eles também são você. De certa forma, isto pode ser chamado de a totalidade integral do seu ser. Então, há um problema aqui. Se nestas condições há um você, pode ser também um outro ser vivo que ainda não completou o curso de sua vida e de repente morre, ele deixa de completar o curso de sua vida. Tenha ele sido assassinado ou morrido como resultado de um desastre natural ou provocado pelo homem. Isto resultará em uma situação muito perigosa. Ou seja, esse ser que morreu não terá para onde ir. Por que ele não terá lugar para onde ir? Porque o ser completo ao qual sua vida pertence tem que esperar até que todos concluam o curso de suas vidas. Somente então eles poderão juntos ir à destinação final. Então esse que morreu antes não terá um lugar para onde ir e terá que ficar esperando. E essa espera é realmente sofrida. No passado, os monges falavam de elevar as almas que sofrem no outro mundo. Na verdade, o real significado de elevar para libertar as almas é para essas pessoas que morreram antes, almas solitárias e fantasmas famintos que não tiveram lugar para onde ir. É o que as religiões dizem, mas podemos ver que, de fato, eles estão em um estado de grande sofrimento. Sendo assim, ele realmente odiará a pessoa que prejudicou sua vida. E durante esse tempo da vida dele, ele a odiará continuamente. A sua mente produzirá karma, produzirá constantemente aglomerados de karma no espaço, e então o karma será empurrado sobre a pessoa que acabou com sua vida. Desse modo, o assassino estará constantemente acumulando esse karma. Além disso, o simples ato de matar já gera grande quantidade de karma. Uma vida foi colocada em um estado de grande sofrimento e por um longo período de tempo. Então, este é um dos aspectos do quão sério isso é. Nós temos visto que realmente acontece dessa forma. Existe também outra situação. Porque a vida de uma pessoa, do dia do seu nascimento até completar seu tempo de vida, como eu disse, quando uma pessoa nasce, é possível ver a existência de sua vida toda. Então, os acontecimentos em sua vida ocorrem casualmente ou são organizados por alguém? Não importa, não é acidental. Se o tempo de vida da pessoa é de fato planejado por alguém, então não se trata apenas da vida dela. As pessoas que vêm a esta sociedade fazem todo tipo de trabalho, a forma como elas viverão suas vidas, os tipos de relações sociais que terão entre elas, todas estas coisas são interligadas e planejadas. Mas se um ser vivo morre fora do planejado, então a ordem social estabelecida pelos seres mais elevados será rompida. Pois a pessoa interage socialmente com os outros por meio do trabalho, as coisas que ela produz beneficiarão os outros. De qualquer forma, ocorrem conexões sociais de diversos tipos. Basicamente, todas essas conexões sociais serão rompidas. Depois que alguém mata essa pessoa, até mesmo o ser superior que planejou as coisas não o perdoará. Então pensem, essa pessoa ainda poderá praticar o cultivo? É sério assim. No passado, se um cultivador de um desses pequenos caminhos mundanos de mestres que não tem um nível elevado matasse alguém, até mesmo o mestre dele estaria em apuros. Esse é o raciocínio. Assim, a questão de matar, como podemos ver, é realmente muito séria. Também envolve a questão da compaixão. Especialmente no cultivo da escola Buda, é preciso prestar atenção à compaixão. Sem compaixão, não se pode oferecer a salvação a todos os seres. Matar não evidencia uma falta de compaixão? Não é também algo que envolve a questão de compaixão? Por trás de cada situação, há uma relação predestinada. Não importa o que você possa pensar sobre isso. No passado, talvez você tenha ficado devendo algo aos outros. Sendo assim, eles virão para fazer mal a você. Esse pode ser o caso. Claro. Claro, fazendo coisas más, se uma pessoa tem a intenção de fazer algo mal, então ela está descontrolada e, ao fazer isso, ela gera karma. Esta é a situação que temos visto. Por isso, falamos deste assunto a todos, pois é extremamente grave. Além disso, nós descobrimos que as vidas de um grande número de seres são como as dos seres humanos. Se o que o budismo ensina sobre as seis vias de transmigração é verdadeiro, então qual é a diferença entre a vida dos animais e o espírito do ser humano? Claro. Se houver tempo, eu lhes daria exemplos dessas coisas usando as descobertas científicas modernas. Portanto, abordamos esta questão e ela é muito séria. Se você quer praticar o cultivo, em Falun Dafa, então você não pode matar nunca mais. Claro, estamos aqui no sul, especialmente no verão. Se você não comer alguma coisa enquanto fresca, ela vai rapidamente estragar e apodrecer. Enfim, o que estamos fazendo é ensinando o Fa para os praticantes, não estamos dizendo às pessoas comuns como viver bem. Como devemos tratar esse assunto? Eu acho... Bem, todos devem decidir sobre essa questão por si mesmos. Falando sobre matar, como já disse, nós não devemos nos tornar cavalheiros cautelosos demais sobre assuntos triviais, como ter medo de esmagar uma formiga durante uma caminhada. Se você olhar para esta questão dessa forma, já que tudo o que comemos está vivo, nós deveríamos fechar nossas gargantas e parar de comer e beber. Fazendo isso, como poderíamos praticar o cultivo? Portanto, não podemos fazer isso. Algumas pessoas também podem perguntar. E quanto a moscas e mosquitos? Há muitos mosquitos aqui no sul. O que devemos fazer? Eles picam as pessoas durante um ano todo e as moscas são imundas. Você é um praticante, então você não tem medo de ficar doente, mas e as crianças? As moscas podem ser portadoras de germes. Eu diria que é fácil de resolver. Você pode expulsá-las. Espantar as moscas não é um problema. Naturalmente, há mosquitos que são difíceis de expulsar. Eles podem permanecer nos locais escuros. Quando tentamos expulsá-los, eles se escondem. Depois, à noite, eles saem para picar vocês. Eu acho que isso deve ser tratado da seguinte maneira. Eu disse que os seres humanos devem ter um ambiente de vida apropriado ao ser humano, um espaço de vida humana, um modo de vida humano. Se um mosquito pica as pessoas e você o espanta, se você o matar, então você o matou. Por ser um praticante, você não tem medo dele, mas se as crianças em sua família forem picadas, isso não será nada bom. E se eles pegarem uma doença contagiosa, há tal problema. Então, se você matou, morto está. No entanto, não estamos prejudicando seres vivos sem nenhuma razão. Mas isso é limitado apenas a esse tipo de coisas. Quanto a outros seres, se você matar algum só porque ele o incomoda, isso não é permitido. Eu posso também lhes dar um exemplo. A seguinte história. Quando há 2.500 anos, Sakyamuni ainda estava ensinando o Fa na antiga Índia, um certo dia, Sakyamuni quis tomar um banho. Estavam numa floresta. As condições eram muito precárias. Ele disse a um de seus discípulos iniciantes para que limpasse a banheira para ele. É claro, a banheira, eu acho que provavelmente não era como as modernas. Talvez fosse feita de pedra e pouco polida. Então, seu discípulo foi limpar a banheira, mas encontrou-a cheia de insetos. Como era uma banheira de pedra, havia insetos rastejando por todo lugar. E era difícil de removê-los. O discípulo viu que se ele tentasse tirar os insetos, ele poderia matá-los. Então ele retornou. Ele não podia fazer isso. Não seria matar? Então ele voltou e disse a Sakyamuni, venerável mestre, a banheira está cheia de insetos, querendo dizer, se eu limpar, os insetos morrerão. Sakyamuni não olhou para ele, simplesmente disse a seguinte frase, falando novamente com ele: vá e limpe a banheira. Sakyamuni deu a ele essa ordem e então ele foi. Mas ele olhou a banheira e voltou novamente. Ele pensou que talvez Sakyamuni não tivesse entendido o que ele tinha dito. Então ele disse: venerável mestre, a banheira está cheia de insetos. Se eu limpar a banheira, eu vou matá-los. Vendo que o discípulo não tinha compreendido, Sakyamuni disse: o que eu quero que você faça é limpar a banheira. O discípulo imediatamente entendeu isso. Em seguida, ele limpou a banheira e Sakyamuni tomou o banho. Ou seja, não podemos parar de andar porque há insetos no chão, não podemos parar de tomar banho porque há insetos na banheira, legumes e grãos têm vida, então devemos parar de comer? Não devemos fazer isso. Assim como seres humanos, é apenas a forma de vida deles. A questão de matar, a que nos referimos? No passado, sempre foi dada importância à vida de animais maiores, mas os pequenos também são importantes. Por isso, buscamos fazer o máximo para evitar o abate, para evitar fazer essas coisas. Mas temos que manter nosso ambiente de vida, o que também não é errado.
A propósito, deixe-me mencionar que existem falsos caminhos de Qigong e falsos mestres de Qigong que também falam sobre a questão de matar. Mas o que eles dizem? Eles dizem que é permitido matar no primeiro e no 15º dia do mês no calendário lunar chinês. E alguns também dizem que está tudo bem matar seres de duas pernas. Acaso aqueles que têm duas pernas não são seres vivos? E se as pessoas matarem, não estão cometendo um pecado no primeiro e no 15º dia? A partir das palavras que saem da boca de um mestre de Qigong, genuíno ou falso, você pode dizer se ele é reto ou perverso. Falando sobre a questão de matar, vamos falar também sobre comer carne. Algumas pessoas perguntam: será que comer carne não é matar? Comer carne não é considerado matar. Como poderia? Você não foi a pessoa que o matou? Você apenas tem um apego à carne. Falando em comer carne, primeiro vamos falar sobre a questão dos apegos. A carne é muito saborosa e comê-la pode se tornar viciante. Por isso, algumas pessoas não têm apetite se não houver carne. Elas não sentem vontade de comer uma refeição se não tiver carne. Por quê? A carne pode ser apetitosa, é viciante. Por isso, as pessoas querem comê-la. Claro que para as pessoas presentes neste seminário, eu não estou dizendo que vocês não devem mais comer carne de agora em diante. Eu não digo isso. Nós temos nossa maneira de lidar com isso. Primeiro, vamos falar sobre comer carne. Comer carne é um apego muito forte. A prática de cultivo requer abandonar esse apego. Abandoná-lo. Pense nisto. Eu simplesmente disse que é um apego. Quando eu estava em um seminário no Nordeste, havia uma pessoa. Três pessoas caminhavam do lado de fora de um parque. Era de manhã. Eu estava passando pelo portão do parque e essas três pessoas estavam saindo do parque falando alto umas com as outras. Uma delas disse: quem praticaria um sistema de Qigong que requer que você deixe de comer carne? Mesmo que eu tivesse que dar 10 anos da minha vida, ainda assim eu não deixaria de comer carne.
Ele daria 10 anos da vida dele para poder comer carne. Pense quão forte é esse apego à carne. Ele até mesmo daria sua vida por ela. Então, esse forte apego não tem que ser abandonado? Eu acho que deve ser abandonado.
Contudo, o propósito principal em você não comer carne é levá-lo a desistir desse apego, um apego que as pessoas comuns não conseguem abandonar. Estamos ensinando o Fa. No seu tempo, Sakyamuni ensinou de acordo com os requisitos da sua escola. Ele não ensinou os princípios universais do Fa. Na verdade, o verdadeiro significado por trás de não deixá-lo comer carne é para você abandonar todos os tipos de diferentes apegos. E isso não está apenas limitado à carne. Suponhamos que você diga: eu só gosto de comer este tipo de alimento, gosto de comer só esta comida. São todos apegos e todos eles têm que ser eliminados.
Mas como lidamos com essa questão na nossa escola? Tudo em nosso sistema. Enfatizamos que o Fa, refino praticante, que também é chamado de o Gong, refino praticante. Quando você não está praticando, o Gong está refinando você. Vários estados surgem em decorrência de seu Gong. Quando algumas pessoas praticam, elas choram. Quando as pessoas praticam, para uma surge um estado, para outra surge outro estado. E com a prática, algumas pessoas não conseguem mais comer carne. Por quê? Em nosso Gong, há uma coisa que elimina o seu apego à carne. Você não precisa dizer superficialmente: de agora em diante, não vou mais comer carne. Claro que para aqueles de nós que não comiam carne anteriormente, tudo bem, continue assim. Agora estamos falando com nossos cultivadores medianos. Eu não lhe disse para parar de comer carne, mas à medida que você vai praticando em nosso Falun Dafa, você poderá encontrar o seguinte estado. Um dia, de repente, você não conseguirá comer carne. Se você sentir cheiro de carne, ela terá cheiro desagradável, e se você comê-la, você sentirá vontade de vomitar. Você terá náuseas. Com certeza será assim. Naturalmente, as pessoas são diferentes. Há pessoas que normalmente conseguem comer muita carne.
O desejo dessa pessoa é muito forte. Entretanto, em seu nível atual, aquela coisa que eliminará o seu apego ainda não está forte o suficiente.
Então, enquanto você achar a carne apetitosa, você ainda poderá comê-la. Mas ao comê-la, você sentirá dor de estômago. Isso acontece para você parar de comer carne. Isso quer dizer que a partir desse momento, nós não sentiremos mais vontade de comer carne. Que nunca mais seremos capazes de comer carne de novo? Não, não é assim.
No nosso sistema, o principal objetivo de nosso cultivo não é fazer você desistir de nada material. O objetivo principal é fazer com que você abandone seus apegos humanos de pessoa comum,
as coisas que você não consegue abandonar. Então, quando esse apego for abandonado, um dia você descobrirá que pode comer carne novamente. Ela não terá um cheiro desagradável, e quando você comê-la ou sentir o sabor dela, estará tudo bem. Você poderá comê-la, não tem problema. Se você conseguir comê-la, vá em frente. Se você não conseguir comê-la, apenas não coma. Quando você puder comer carne novamente, é porque o seu apego foi eliminado. E quando você voltar a comer carne, você descobrirá que ela não será saborosa. Se alguém cozinhar carne em sua casa, você a comerá. Se não, você não pensará nisso. Portanto, o apego foi eliminado.
O objetivo foi alcançado e nós não nos importamos se a partir desse ponto você voltar a comer carne.
Mas é complicado praticar o cultivo entre as pessoas comuns e você nunca sabe quando esse seu apego surgirá novamente. Se em sua família eles sempre cozinham carne, se você sempre sente cheiro, você pode ficar viciado novamente. Por isso, tal situação pode se repetir várias vezes.
De repente, um dia, novamente, você não conseguirá comer carne. Depois de um tempo, depois de seu apego ser eliminado, você novamente será capaz de comê-la.
Claro que no nosso sistema, esse tempo é normalmente muito curto. Geralmente, dura em torno de 2 meses.
Para algumas pessoas, leva apenas 1 ou 2 semanas, porque normalmente elas não estão muito apegadas à carne. Passa rapidamente.
Para outras pessoas, dura mais tempo.
Mas, no máximo, não excede meio ano.
Geralmente, não excede meio ano. Na maioria dos casos, o apego é eliminado em 1 ou 2 meses e, em seguida, está tudo bem.
Isso é o que ensinamos sobre a questão de comer carne. No budismo original, eles não falavam sobre a abstenção à carne. No tempo que Sakyamuni conduzia e ensinava o Fa aos seus discípulos, não havia o preceito, a regra de abstenção à carne. Agora, a carne é um alimento considerado proibido, é pelos preceitos. Na verdade, eu digo que o budismo de hoje é um budismo reformado. Porque quando Sakyamuni estabeleceu o budismo, não havia preceitos proibindo comer carne. Ele falou sobre o abandono do apego humano a vários alimentos e não ser seletivo, mas ele não se referiu à carne.
Como acabei de dizer, é inaceitável você ter apego a qualquer coisa. Se você gosta de comer alguma comida em especial, de repente um dia você sentirá náuseas assim que você olhar para essa comida, ou sentirá acidez no estômago e você não poderá comer. É para eliminar seu apego. Isso poderá acontecer com outros alimentos também.
Por que naqueles tempos Sakyamuni não ensinou a abstenção à carne quando ensinou o seu Fa na Índia? Porque naqueles tempos o mundo ainda não estava muito povoado. Muitas regiões eram subdesenvolvidas,
a terra estava
coberta de florestas e lagos, e as áreas de terras cultiváveis no mundo todo eram muito limitadas. Os grãos eram muito escassos. Além disso, muitas das pessoas haviam emergido de uma sociedade primitiva, viviam uma vida nômade, e a base da alimentação era a caça. Portanto, naquela época, em várias regiões, a carne era a principal parte da dieta. A comida era muito limitada e não havia como ser muito exigente.
Por que Sakyamuni levava seus discípulos para mendigar por comida?
O objetivo é fazer com que os monges não tenham nenhum dos desejos das pessoas comuns.
Os seres humanos não conseguem abandonar o apego ao dinheiro, então não vou deixar você tocar em dinheiro. Eu vou tirá-lo da sua casa. As pessoas gostam disso e daquilo. Eu não deixarei você ter nada disso. Eu não deixarei você ter nada a não ser uma tigela. Você vai mendigar, pois assim será forçado a abandonar seus vários apegos. Claro, apegos humanos.
É muito difícil para um ser humano praticar o cultivo. Seus apegos podem emergir a qualquer momento. Assim, com o passar do tempo, alguns monges começaram a comparar suas tigelas de mendigar. Olhe como é esculpida a pedra da minha. A minha é realmente boa. A minha é boa.
A minha é de prata, a minha é de cobre, a minha é de jade. Eles começaram a comparar suas tigelas de mendigar e alguns começaram a colecionar as suas tigelas, dizendo, eu tenho uma boa tigela, vou guardá-la. Vou guardar algumas tigelas de mendigar.
Sakyamuni viu isso e proferiu a todos uma palestra do Fá, tendo como assunto as tigelas de mendigar. Ele disse,
não se apegue a essas coisas. Se você quer estar apegado a essas coisas, volte para casa. Há uma abundância de coisas boas em sua casa. Vão guardá-las. Por que você cobiçaria uma tigela? Ele realizou uma palestra do Fá apenas sobre o assunto das tigelas de mendigar.
Na época, como eu disse, o caminho de cultivo pelo qual Sakyamuni conduziu seus discípulos visou a eliminar ao máximo os apegos. Ao fazer isso, como os monges não plantavam, não negociavam ou trabalhavam, o suprimento de alimentos tornou-se um problema. Então Sakyamuni fez seus discípulos mendigarem por comida, pedir esmolas. Naqueles tempos, os grãos e os outros tipos de alimentos eram muito escassos. As pessoas lhes davam o que estivessem comendo ou até mesmo as sobras. Em muitas regiões, a comida principal era a carne. Quando eles iam mendigar por comida, se sobrasse um pouco, as pessoas a davam a você. Você não quer isso? Era difícil até conseguir uma refeição por dia, e a terra era pouco povoada. Por isso, Sakyamuni não proibiu comer carne. Não havia nenhum preceito quanto ao consumo de carne. Mas naqueles tempos, alguns alimentos eram proibidos ou evitados. Por que ele proibiu certos alimentos? Ele não incluiu a carne entre os alimentos proibidos. No entanto, agora eles consideram a carne como um alimento proibido. Você sabe, o fato de Sakyamuni pode se resumir a três palavras. Preceito, concentração, sabedoria. Os preceitos, ou mandamentos para abstenção, eram para alcançar a concentração, e a concentração foi o ponto central da escola dele. Nela também era preciso se sentar em meditação e cultivar verdadeiramente. Atualmente, os monges parecem fazer da leitura das escrituras o principal requisito. Bem, considerar a leitura das escrituras como requisito principal também é bom, mas você também tem que cultivar, e eles não cultivam. Muitos monges nem sequer leem muito as escrituras, 3 refeições por dia, e em seguida vão dormir. Na sala de meditação, você vê uma camada grossa de poeira sobre os bancos de meditação porque ninguém se senta sobre eles. Você tem que se sentar em meditação e realmente cultivar. No entanto, ninguém está cultivando. Naqueles tempos, o cultivo verdadeiro era praticado durante o dia todo. Você se sentava e meditava dia e noite. Era a principal parte. Agora eles não fazem mais isso. Então, já que a meditação era um dos principais aspectos para elevar o nível, se alguém interferisse com você enquanto você estava sentado em meditação, isso era considerado mais grave interferência. Se um monge comesse coisas como cebola, gengibre ou alho, o cheiro forte exalado incomodaria os outros e eles não conseguiriam entrar em tranquilidade, portanto não conseguiriam cultivar. Naqueles tempos, os monges se reuniam em uma floresta ou uma caverna e se sentavam em círculos de 8 ou 10 pessoas para meditar. Mas com um cheiro tão forte, como os outros conseguiriam entrar em tranquilidade? E assim, naqueles tempos, foi explicitamente estabelecida a proibição de se comer cebola, gengibre e alho. É daí que vem a proibição dos monges de comer cebola, gengibre e alho. Na verdade, uma vez que esses alimentos são cozidos, não existe mais esse problema, pois não exalam mais esse cheiro. Por isso, existe a proibição de comer cebola, gengibre ou alho crus. No momento em que chegou à China, o budismo Mahayana da Índia já havia mudado e os preceitos se multiplicaram. Os requisitos eram para atingir o cultivo do Fá de Bodhisattva ou até mesmo do Fá de Buda. Por isso, as exigências dos preceitos aumentaram, inclusive fazendo da carne um alimento proibido, e assim foi estabelecida a proibição de comer carne. Foi como ocorreu. Até agora, falamos sobre a questão de comer carne e as razões por detrás disso.
Você sabe, existiram muitos monges que atingiram um nível elevado no cultivo. Eles descobriram que comer ou não carne não é de forma alguma a coisa mais importante. No entanto, algumas pessoas, especialmente na província de Guangdong e no sudeste da Ásia, têm a seguinte frase. Se você perguntar a elas, você está cultivando o estado Buda? Como se essas palavras fossem antiquadas.
Eles não respondem que estão cultivando o estado Buda. Eles dizem, minha família é vegetariana. O significado é, estou cultivando o estado Buda. Eles consideram que ser vegetariano equivale a cultivar o estado Buda, mas estão muito distantes disso. Se você deixar de comer carne, você simplesmente abandonou o apego em relação à carne, mas os apegos do homem são muitos. Como eu disse, ostentação, inveja, todos os tipos de mentalidades. Os apegos são extremamente numerosos. Para se considerar esse único apego como cultivo de Buda, eu digo, está muito longe disso. Não representa o cultivo do estado Buda. Esse é o período final do Fa. Então eles ficaram confusos. Eles acham que se eles não comerem carne, eles poderão atingir o estado Buda, mas não vai funcionar. Se o seu xin-xin não se elevar, nem sequer mencionamos não comer carne, pois mesmo sendo diligente, você não terá sucesso. É assim, você deve realmente se elevar. Você tem que cultivar entre as pessoas comuns, neste ambiente mais complicado, nesta escola de árduos sofrimentos. Essa é a única maneira de você conseguir se elevar no cultivo e se livrar de todas as coisas ruins que os seres humanos têm. Até agora eu falei sobre como nós consideramos a questão de comer carne no Falun Gong. Nós não forçamos a isso superficialmente. Claro que para as pessoas que já se abstinham de comer carne, continuem assim. Na verdade, quando você alcança um nível muito elevado no cultivo, você tem que fazer isso. Mas nós... Quanto a mim, talvez algumas pessoas perguntem o que o mestre come? Eu como de tudo, mas não como essas cobras venenosas e outras coisas caóticas. Eu como as refeições habituais e se houver carne nela, eu como igual a todo mundo, mas não estou apegado a ela. Se ela está lá, eu a como até ficar satisfeito e é isso. A principal razão é que eu vim para difundir o Fá. Eu tenho que fazer isso. Eu não posso evitar uma série de atividades sociais, tais como recepções e esses tipos de coisas. Quando Shakyamuni estava difundindo o Fá naquele tempo, ele também enfrentou essas questões. Falamos sobre comer carne. Vamos falar também sobre o consumo de álcool e cigarro, porque todos são vícios humanos, e vícios são apegos. Se você está viciado, então você tem um apego, você não consegue abandonar. No passado, nas religiões, eles falavam que beber álcool pode interferir com a sua natureza. E se interfere com a sua natureza, não prejudica em tudo mais? Você poderia praticar o cultivo? Na escola tal, eles costumam dizer que beber álcool também bloqueia os canais de energia. Claro, se é ou não verdade, não vamos falar sobre isso, mas nós sentimos que o que temos visto é que todas as coisas desenvolvidas em seu corpo através do cultivo, especialmente as da escola Buda, sentem incômodo com o cheiro de álcool. Elas realmente não gostam do cheiro de álcool. Quando você bebe álcool, todos esses seres em seu corpo, incluindo o seu gum, deixam o seu corpo. Eles não ficam no seu corpo. O cheiro é muito forte. Então, eu peço a você, é melhor você não beber. Bem, e sobre as inevitáveis atividades sociais como as recepções? Agora, especialmente aqui no Sul, com as reformas e abertura, ninguém vai forçá-lo a isso. Eles perguntam o que você gostaria de beber. Você pede um refrigerante, um suco ou uma água mineral, e ele pede uma cerveja. E eu diria que você bebe o que quiser. Se você se recusar a beber, eu não acho que ninguém irá forçá-lo. Beber. As pessoas que não praticam cultivo dizem que beber um pouco de álcool pode revigorar a circulação sanguínea e que parece haver alguns benefícios para a saúde. Isso é o que dizem as pessoas comuns. Mas como praticante, qual circulação você está revigorando? Você precisa disso para revigorar a sua circulação sanguínea? A seguir, vamos falar sobre fumar. Fumar. As pessoas dizem que beber vinho pode. Dizem que para as pessoas comuns, o consumo de álcool pode revigorar o corpo e para os idosos, beber um pouco pode dissipar o frio. Pelo menos é o que elas dizem. Enfim, na medicina chinesa, há vinhos medicinais. De qualquer forma, vamos falar algumas coisas aqui. Dentro da escola Tao, e para aqueles que cultivam um grande Tao, é um tipo de caminho, o grande Tao. Nem todo o sistema é assim, mas algumas escolas enfatizam beber. Eles bebem sem parar até ficarem bêbados. E depois de ficarem bêbados, eles dormem e não acordam durante alguns dias, ou alguns meses, ou até mesmo alguns anos. Por que eles fazem isso? Eu digo que não é por causa de um apego que eles fazem isso. É porque eles não cultivam a si mesmos. Em vez disso, cultivam o espírito assistente, a consciência existente. Eles usam álcool para ficarem conscientes e só então conseguem cultivar. É realmente lamentável. Muitas pessoas sabem que ao longo da história, muitos imortais eram muito bons em dormir e eram admirados. Eu digo que eles são realmente patéticos. Eles próprios não sabem quem está de fato cultivando. Só no último momento é que eles entendem. É claro, no FA que estamos ensinando hoje, há muitas coisas que não são para serem transmitidas às pessoas. Você sabe, quando Sakyamuni estava transmitindo o seu FA, muitos precisavam se iluminar ao que era dito, mas hoje estamos discutindo isso muito claramente. Mas estamos fazendo isso de acordo com este momento, um período muito especial da história. Se fosse para eu ensinar o Fá da mesma forma que antes, as pessoas não viriam para ouvir, porque atualmente é mais difícil ainda para as pessoas se iluminarem. Mesmo que lhes fosse dito, eles ainda poderiam não se iluminar ao que foi dito. Algumas pessoas ainda vêm com questões sem sentido. Naturalmente, a qualidade de iluminação difere de pessoa para pessoa. Vamos voltar a falar sobre fumar. As pessoas dizem que consumir certas bebidas alcoólicas pode trazer algum benefício para as pessoas comuns. Mas fumar não traz o menor benefício para as pessoas. Algumas pessoas dizem, quando a campanha contra o tabagismo, alguns fumantes começam dizendo que fumar pode ajudar a relaxar a mente, pode reduzir o nervosismo e ajudar nos trabalhos que requerem esforço mental. Digo que isso é iludir a si mesmo e enganar os outros. Fumar não pode contribuir em nada para descansar o seu cérebro, não traz nenhum benefício. Pelo contrário, ele causa danos a você. Então, por que algumas pessoas se sentem revigoradas depois de fumar? Porque elas se sentem assim? Como eu disse, está tudo na sua mente. É autoilusão. Você acha que é assim, você acredita que é assim. Então a sua mente produz essa impressão. Ao mesmo tempo, não é que você fuma um cigarro e como resultado você começa a se sentir melhor. É que enquanto você está fumando, você não faz nada. Você fica sentado lá descansando, o que lhe permite relaxar. Não foi fumar que deixou você mais relaxado. Então, fumar não traz nenhum benefício. Você sabe, como praticantes, temos que purificar nossos corpos. Seguimos purificando nossos corpos, constantemente purificando nossos corpos e avançando em direção a níveis mais elevados. As pessoas têm que purificar seus corpos doentes e torná-los livres de doenças. Estamos constantemente ajudando você a purificar seu corpo e o Gong está fazendo esse papel. Mas você quer derramar um balde cheio de substâncias negras sobre seu corpo. Você sabe, hoje em dia, quando as pessoas dizem que você não deve fumar, elas falam que é ruim para a sua saúde. E quando estão explicando sobre os efeitos do tabagismo, elas dão muitos exemplos. Durante a dissecação, é possível ver que a traqueia, os brônquios, as passagens de ar e até mesmo os pulmões das pessoas que fumam por um longo tempo estão todos negros. Até mesmo o esôfago está preto. Todas as passagens de ar estão pretas. O que eles dizem é verdade. Por meio da dissecação, tudo isso é mostrado para todos verem. Está tudo preto. É claro que está preto. Você sabe que no norte, os nortistas sabem quando as chaminés são usadas por um longo tempo, você tem que limpá-las ou, de outra forma, elas entopem. Se não forem limpas e com o material preto constantemente passando por lá, é claro que vai ficar tudo preto, certo? Além disso, como praticante, você tem que ser constantemente purificado. No entanto, você está sempre poluindo. Você não está trabalhando contra o que estamos fazendo? Então, eu estou dizendo que se você realmente quer praticar Gong, você tem que parar de fumar. Você já viu um cultivador budista ou taoísta ou uma estátua de Buda onde ele está sentado com um cigarro? Algumas pessoas não conseguem parar. Você diz, eu não consigo parar. A principal razão é que você não tem força de vontade. Você não quer realmente parar. O seu apego é muito forte. Claro, sem uma motivação parece que é muito difícil você parar. Eu estou dizendo a você, se você quer cultivar, pare de fumar de agora em diante. A boa notícia é que hoje, como eu falei sobre fumar, eu enviei algo a você que fará que se você fumar novamente, sentirá o sabor do cigarro muito desagradável. Você vai ter um gosto ruim na boca. Você... Assim, o seu vício se tornará muito mais fraco. Então, de agora em diante, pare. Agora é sua chance. Se você não deixar de fumar agora, não haverá outra oportunidade como esta.
Até agora, falamos do tema de matar e de comer carne. Na sequência, vamos falar sobre a inveja. É um apego muito grave. Nós temos que falar de modo especial sobre ele. Temos que destacá-lo. É um assunto que não pode ser deixado de lado. Você sabe, quando eu falo sobre o xinxin, eu sempre falo de modo geral. Eu não destaco ou escolho um apego em especial para falar sobre ele. Mas temos que destacar a inveja. Por quê? Porque ela se expressa muito fortemente entre as pessoas de hoje, entre as pessoas modernas. Quando as pessoas fazem coisas más, grande parte disso é causado pela inveja. Muitas pessoas atraem doenças para seus corpos. Elas não conseguem dormir bem, nem comer bem, o que também é causado pela inveja. Isso causa sérias interferências nas pessoas em nossos dias atuais. Então vamos olhar para a sua origem, como ela surge. Você sabe, nós chineses somos muito introvertidos. Os estrangeiros, ou seja, os ocidentais, acham isso estranho. Como os chineses podem ser desse jeito? Independentemente de algo ser bom ou ruim, eles nunca falam. É claramente de uma maneira, mas eles dizem que é de outra. Na verdade, isso é modéstia chinesa, mas os ocidentais não entendem isso porque são muito extrovertidos. O que é. O povo chinês não é assim. Você não é capaz de dizer se eles estão felizes ou com raiva. Claro que ser bem educado e ter modéstia é uma coisa boa, mas também traz consigo um aspecto ruim. Devemos ver as coisas de ambos os lados. Devemos ver as coisas dialeticamente. Essa introversão vem do confucionismo chinês, que ensina o autodomínio, a sutileza e a não exibir seus pontos fortes. Na humanidade de hoje, no período final do Fa, seja no confucionismo, taoísmo, ou budismo, ou catolicismo, ou protestantismo, quantas pessoas podem agir de acordo com o que se requer delas? Ou seja, não existe o Fa em seus corações para manter um padrão. O período final do Fa chegou. Esse tempo chegou. Como o homem está fora do controle, algumas coisas podem levar o caráter introvertido do chinês a uma intensa inveja. Simplesmente estou dizendo que os estrangeiros são extrovertidos. Deixe-me dar um exemplo. Vejamos um estrangeiro. Quando eles estão felizes, você pode ver. Quando eles estão com raiva, você também pode ver. E quando, depois de um tempo, eles se tranquilizam, você também pode ver. Eles expressam isso e eles acham que essa é a forma de ser. Eles não enfatizam coisas como modéstia. Eles acham que devem ser realistas. Mas os chineses não pensam dessa maneira. Por isso, as diferenças são enormes. Os chineses são muito introvertidos, enquanto os ocidentais são bastante extrovertidos, de modo que podem exteriorizar o que sentem ao se expressarem. Por exemplo, trabalhando em um país estrangeiro, se você fizer um bom trabalho, o patrão ficará feliz e lhe dará um bônus. Ele dará um prêmio em dinheiro. Um estrangeiro é muito extrovertido, ele ficará muito feliz com isso, ele contará o dinheiro na frente dos outros, nota por nota, dizendo, sim, o patrão me deu bastante dinheiro. E aí ele coloca no bolso e vai embora. Ele não esconderá isso de ninguém, mas um chinês não é assim. Se você fizer um bom trabalho e seu chefe ou supervisor lhe der um bônus, você pegará o dinheiro furtivamente e o esconderá rápido. Você não quer que os outros saibam disso. Por quê? Porque os outros vão ficar com inveja. Mesmo seus bons amigos não serão capazes de superar isso. Eles vão começar a dizer, vamos, leve a gente para jantar, vamos sair. Eles farão você ir. Esses dois tipos de mentalidades diferentes levam a dois tipos de consequências diferentes. Em um país ocidental, se uma criança tirar 10 na escola, ela ficará eufórica. Ela vai correndo para casa segurando a prova na mão, gritando... Tirei nota 10, tirei nota 10! Correndo e saltando por todo o caminho para casa. Abrindo as janelas, seus vizinhos dirão, ei, Toninho, bom trabalho! Muito bem, Zezinho, consiga também da próxima vez. Os vizinhos compartilharão essa alegria. Mas se isso acontecer na China, será uma má notícia. Um aluno tira 10 e corre feliz para casa. Eu tirei 10, eu tirei 10! Os vizinhos de rua... Antes mesmo de abrir janela ou porta, eles começarão a praguejar dentro de suas casas. Do que você está se gabando, você tirou nota 10? E daí? O que tem de mais nisso? Quem nunca tirou nota 10? Então, mentalidades diferentes levam a consequências diferentes. Na verdade, essa é a manifestação de um apego. É inveja.
A inveja torna as relações pessoais muito tensas. Faz as pessoas desrespeitarem os outros e apunhalar pelas costas. Os estrangeiros não entendem os chineses. Vocês chineses competem entre si e criam problemas entre si. As pessoas que já estiveram no estrangeiro sabem que os estrangeiros dizem: como é que vocês chineses são tão desunidos? Criam problemas para si mesmos. Digamos que uma pessoa é contratada e está fazendo um bom trabalho. Em pouco tempo haverá algum fazendo comentários maldosos e dizendo coisas ruins sobre ela. Isso apenas para dizer que o nosso povo... Então, a inveja perturba severamente as pessoas nos dias atuais. O mesmo vale para os cultivadores. Você está apenas começando neste caminho de cultivo. Então você também tem muitas falhas no que se refere a isso. Você tem que se livrar de uma grande quantidade de inveja. Por que eu considero tão seriamente essa questão? Porque é uma regra que não pode ser mudada, que diz: se você não se livrar da inveja, você nunca alcançará o fruto reto. Não importa o quão bem você se cultive em outros aspectos, você não conseguirá obter sucesso. Portanto, essa questão é muito séria. Até mesmo entre os praticantes, a inveja se manifesta de maneira muito forte. As pessoas comuns se desrespeitam mutuamente e isso causa uma série de fatores que levam à desunião e elas se desequilibram nos seus corações. Por que elas sentem desequilíbrio nos seus corações? Principalmente porque elas ficam pensando: você tem dois braços e uma cabeça sobre seus ombros e eu tenho dois braços e uma cabeça sobre meus ombros. Então por que você ganha mais do que eu? É claro que mesmo que seja o mesmo trabalho, o pagamento é diferente. Na superfície, parece que isso depende de se fazer um bom trabalho ou um mau trabalho. Parece que depende do quão bem se trabalha. Mas, na verdade, é causado pela qualidade inata. Alguns anos atrás, quando o igualitarismo absoluto foi popularizado, dizia-se que todas as pessoas nascem iguais e são as coisas depois do nascimento que mudam isso. Eu digo que essas palavras são absolutas demais. Então por que há homens e mulheres? Por que agora alguns bebês nascem doentes? Agora ainda mais bizarro, alguns nascem com cabelo, com dentes, ou eles podem falar logo. Há de todos os tipos. Portanto, não é do mesmo jeito em todas as situações. Eles dizem que os acontecimentos após o nascimento podem mudar uma pessoa. Eu digo que esse pode não ser o caso, porque a sua vida foi arranjada para ser dessa maneira há muito tempo. Como pode ser do mesmo jeito? Ao longo da vida de alguém, a vida dele simplesmente é de acordo com o caminho que foi predeterminado. Sendo assim, se ele não tem certas coisas em sua vida, ele pode obtê-las pela força? Ele não pode, por isso ele fica com inveja. Ele não pode comer bem, não pode dormir bem, ele arruina sua saúde quando velho, ele se torna pessimista, decepcionado, amargo e desequilibrado, e sofre de todos os tipos de doenças. Fica completamente arrasado por seus fracassos. É porque ele não consegue ver este princípio. É como o princípio de que eu falei antes. Você vê que uma pessoa não tem nenhum talento. Na fábrica, ela mostra-se um incompetente. Enquanto você faz tudo bem, todo mundo o elogia. Ou você está no mesmo escritório e tudo que ele faz não sai bem, e tudo que você faz parece ser bom. Mas é ele, em vez de você, que é promovido para ser um executivo e até mesmo se torna seu chefe. Por causa disso, você se desequilibra no seu coração e fica por aí reclamando. Os seres humanos não entendem esse ponto. Mesmo que ele seja totalmente incompetente, ele tem isso planejado na vida dele. Você é competente, mas você não tem isso na sua vida, certo? Portanto, não importa o quanto você tente, não vai funcionar. A menos que você faça coisas muito erradas para tomar coisas de outras pessoas, mas que não deveriam ser suas. Nesse caso, você terá gerado muito karma. As pessoas comuns não conseguem ver um princípio nesse nível. Então, conforme envelhecem, elas acabam sem nada e tornam-se decepcionadas e abatidas. Mesmo com idade avançada, elas ainda não conseguem se livrar desse apego e levam uma vida cansativa. Elas vivem transtornadas e não sabem como viver. Claro, nossa palestra é para praticantes. Assim é como as coisas realmente são. Entre as pessoas comuns, a inveja se manifesta intensamente. Mas ela também se manifesta entre os praticantes. Naturalmente, a extensão e as circunstâncias são diferentes. Quando alguém pratica melhor do que você, você se desequilibra em seu coração. Mesmo entre os diretores dos nossos centros de assistência, certos indivíduos se desequilibram se eles são substituídos. Claro, a maioria deles reage muito bem. Isso não é bom, diriam alguns. Eu sou melhor do que ele. Como é que eu fui dispensado e agora ele está no meu lugar? Eu o tornei um empregado ou lhe pedi para servir os outros? Se você quer ser um empregado, então arranje um trabalho e você vai ganhar dinheiro também. Aqui todos são voluntários. O que tem lá para se apegar? Você está se empenhando inteiramente para o benefício dos outros. Algumas pessoas levaram as bandeiras para suas casas em vez de dá-las aos outros. É como se tivessem sido dadas a elas pessoalmente. Elas são para divulgar o Falun Gong. Para quem você está promovendo Falun Gong na sua casa, certo? Isso está atrapalhando a divulgação. Como você pode dizer que está vivendo de acordo com o padrão de um praticante? Você está fazendo a coisa certa? Não é esse o problema? Algumas pessoas, é claro, há muitos poucos assim em nossa escola. Pessoas assim são muito poucas, mas isso é bastante grave em outras escolas. Em outros sistemas, há até aqueles que lutam entre si por dinheiro. Eles não respeitam uns aos outros e também há conflitos entre sistemas diferentes. Um xinga o outro e o outro xinga de volta. É uma bagunça. Tudo isso não é causado pela inveja? Você é bom, ele é mau. Você é bom, ele é mau. Tudo isso são apegos de pessoas comuns. Tudo isso faz de você uma pessoa comum. O que há de bom em praticar Gong nesse caso? Qual o benefício de praticar Gong? É inútil.
Claro. É muito difícil de se livrar disso. No cultivo do Tao, na China antiga, também havia muitas pessoas com esse tipo de apego. Muitos. Por exemplo, os livros de história falam como Jiang Ziya foi escolhido pela venerável divindade da origem para conceder títulos aos deuses. E que Shen Gongbao, por não ter sido escolhido, ficou com muita inveja, dizendo: se a minha cabeça for cortada, eu posso colocá-la de volta sobre meus ombros. No entanto, quem foi escolhido foi esse velho podre. Por que você pediu para ele fazer e não eu? Ele sempre criava problemas para Jiang Ziya. Mesmo que seja apenas uma história, ela ilustra um ponto. Ao longo da história, sempre existiu inveja entre os discípulos do mesmo mestre, e esse problema é muito grave. Se você não conseguir se livrar da inveja, você nunca terá sucesso no cultivo. No passado, se você falasse sobre poderes sobrenaturais em um mosteiro, seria muito natural. Na época de Sakyamuni, eles falavam sobre poderes sobrenaturais. Sakyamuni usava poderes sobrenaturais. De seus 10 discípulos principais, Mujialian era considerado número 1 em poderes sobrenaturais. E entre suas 10 discípulas principais, Lian Huazi era a número 1 em poderes sobrenaturais. Há muitas histórias sobre eles. Mas se nos dias atuais você discutir nos mosteiros sobre poderes sobrenaturais, eles dirão que você tem insanidade de cultivo. Por quê? Porque nos mosteiros, esses abades e monges dirigentes... É claro que existiram muitos monges que foram grandes mestres ao longo da história chinesa, mas a coisa foi se tornando cada vez pior. Cada geração foi pior do que a anterior e, ao chegar aos dias de hoje, está pior ainda. Então esses abades, esses monges dirigentes e esses monges senhores nos mosteiros não são necessariamente pessoas de grande qualidade inata, eles são apenas velhos e chegou a vez deles ocuparem a função. São títulos concedidos por pessoas comuns e não por budas. Claro que quando uma pessoa se torna um abade, ele é servido pelos outros e fica isolado. Mas quanto mais ele é servido, menos ele se esforça, menos ele sofre, mais difícil é para ele ter sucesso no cultivo. Mas um monge jovem que trabalha no fogão e cozinha os alimentos não é necessariamente uma pessoa de pequena qualidade nata. Você não pode relacionar isso com o cargo que uma pessoa ocupa. Quanto mais ele sofre, mais fácil é para ele se tornar iluminado. Então, um dia, ele se torna um iluminado e os monges do mosteiro vêm procurá-lo para pedir-lhe orientação.
O abade não pode suportar.
Como posso continuar a ser um abade? Isso não é bom. Ele fica com uma terrível inveja. Como é que ele se tornou um iluminado e eu não? Não, isso não está certo. Ele tem insanidade de cultivo. Expulsem-no do mosteiro. Aos poucos, isso levou à situação atual em que se alguém falar sobre poderes sobrenaturais de um mosteiro, dirão que é insanidade de cultivo. Então, isso é tudo que eu direi sobre a questão da inveja. É uma questão muito séria. Muitas pessoas na sociedade atual, ou seja, quando a humanidade chega a esta situação, muitas coisas são causadas pela inveja. Não resta muito tempo. Na sequência, vamos falar da relação entre o tratamento de doenças em hospitais e tratamento da doença pelo Qigong. Todo mundo sabe que no tratamento das doenças, o Qigong é o nível mais baixo da prática de cultivo. Isso quer dizer, um mestre de Qigong é, na verdade, um cultivador. Quando um cultivador trata doenças, pode funcionar. Um cultivador de alto nível pode atingir o nível de dissolução do karma. Um cultivador de baixo nível não pode atingir o nível de dissolver o karma, mas ele pode empurrar e adiar a manifestação da doença. Para que você não a tenha agora, mas a terá de meio ano a um ano mais tarde, ou alguns anos depois. Ou quando ele a empurra para longe, ela se transforma em outras tribulações. Você não terá mais a doença, mas talvez a sua família sofra alguns desastres. Ou será transferida para parentes ou bons amigos. Ocorrerá esse tipo de problema. Por isso, normalmente, os mestres de Qigong que ainda estão cultivando não podem alcançar o objetivo de dissolver o karma. Eles só podem retardar o efeito do karma ou transformá-lo. Uma vez que muitos mestres de Qigong cultivam a consciência assistente, eles próprios não sabem o que estão fazendo, como isso é feito, como as doenças são curadas. Tudo o que sabem é que a doença se foi, que os pacientes falam que estão se sentindo bem, que tudo indica que a doença sumiu. Mas esses mestres de Qigong não podem realmente resolver o problema. Só quem cultivou para um nível muito alto pode realmente resolver esse problema desde a raiz. Mas sejam cultivadores de alto nível ou baixo nível, ao longo dos anos, eles têm curado muitas pessoas doentes e tornado muitas pessoas saudáveis. As pessoas sabem disso. Caso contrário, por que haveria tantas pessoas praticando Qigong? É uma atividade popular que não pode ser ignorada. Eu digo que agora há mais de 100 milhões de pessoas que praticam Qigong. É uma atividade muito popular e é praticado em tão larga escala em todo o país que você não pode fingir que não existe. Você não pode negar. Porque as pessoas acreditam tanto no Qigong? Porque ele realmente pode ter o efeito de aumentar a saúde física. Nessa dimensão física de pessoas comuns, eles não se importam com o lugar para onde a doença foi enviada. Eles se sentem bem e estão mais saudáveis. Então o Qigong pode desempenhar esse papel, pode fazer isso. Ou seja, ninguém pode ignorar ou negar o efeito que o Qigong tem sobre a saúde das pessoas. No entanto, existem alguns médicos que são bastante teimosos e não acreditam no Qigong. Assim que você menciona Qigong, eles dizem algo bastante hostil, muito pouco razoável, não científico. Eles dizem, se o seu Qigong pode curar doenças, para que você precisa de médicos? Isso é o que eles dizem. Isso não é razoável e é também muito hostil. Por isso, alguns mestres de Qigong ficam constrangidos e encontram bastante dificuldade para explicar. Na verdade, no Qigong, quando um cultivador trata doenças empregando coisas de cultivo, ele está usando as coisas de nível elevado do Fa, que vão além das pessoas comuns, para curar as doenças das pessoas comuns. Ou seja, ele interfere nos assuntos das pessoas comuns. Quando um cultivador faz essas coisas por compaixão e em pequena escala, para alguns indivíduos, para algumas pessoas boas, e isso não tem um efeito perceptível na sociedade, então isso não é um problema. Mas ao fazê-lo como profissão, definitivamente não trará nenhum benefício. Um verdadeiro cultivador pode fazê-lo para os seus discípulos. Isso tampouco é um problema. No entanto, se esse Qigong, se coisas do cultivo fossem inseridas na sociedade e usadas em hospitais ou centros de reabilitação, ou se grupos de mestres de Qigong fossem usados para tratar doenças, você veria que a eficácia do tratamento deles cairia drasticamente. Os tratamentos deles funcionariam no início, mas depois eles se tornariam como os dos hospitais. Eles também precisariam de várias sessões de tratamento e não seria necessariamente tão bom quanto os tratamentos dos hospitais. Por que isso ocorre? Porque não é permitido interferir arbitrariamente no estado da sociedade humana comum. Um Fa de nível elevado não pode ser trazido arbitrariamente para interferir no Fa das pessoas comuns. Você quer interferir casualmente nos princípios das pessoas comuns? Este nível é apenas um dentro dos vários níveis de Fa. Você quer interferir arbitrariamente. Como algo assim pode ser permitido? Esse é o princípio. Por isso, não se pode estabelecer hospitais de Qigong, assim como também não pode ser usado em grande escala. A popularização do Qigong que ocorreu nos últimos anos foi provocada por um período histórico especial, por circunstâncias especiais. Esse tempo já passou. Ou seja, a razão fundamental é que o Qigong não pode substituir os hospitais, ele realmente não pode. Pode tratar doenças? Sim, é claro que pode. Se alguém fizer que uma pessoa consiga praticar o cultivo por ela mesma, toda e qualquer doença complicada ou distúrbio poderão ser removidos para fora do seu corpo. É desse jeito. Então, quando algo que é de alto nível, algo que atingiu um nível mais elevado, é trazido para baixo para tratar as doenças das pessoas comuns, é claro que terá efeitos milagrosos.
Mas essas coisas não podem interferir em grande escala com a sociedade humana comum. Claro, existem alguns mestres de Qigong que dizem que os hospitais não podem tratar doenças, que os remédios intoxicam e a cirurgia é um assassinato. Digo que essas palavras são também muito radicais. Sabe-se lá como algumas pessoas se tornaram mestres de Qigong? Elas gostam de estabelecer definições com apenas um entendimento superficial. É claro que os hospitais podem tratar doenças. Se não pudessem tratar doenças, quem iria se tratar num hospital? As doenças não são removidas após a cirurgia? Você não admite que ele pode tratar doenças? Tomar remédio pode realmente ter um efeito, ou seja, os hospitais podem realmente tratar doenças. Mas há um ponto a ser considerado. Por que muitas doenças não podem ser diagnosticadas nos dias de hoje? E muitas doenças podem ser diagnosticadas, mas não podem ser curadas. É porque mesmo que os métodos médicos estejam no plano das pessoas comuns e se desenvolvem acompanhando o progresso da ciência da humanidade, eles não podem desenvolver-se de forma especial. Entretanto, a doença está além do reino das pessoas comuns. Porque, como eu disse, a doença é karma. Alguns karmas são grandes como uma montanha, por isso é muito difícil de tratar. Alguns são trazidos por uma espécie de tubo. Você o cura e em seguida ele volta. Essas doenças são difíceis de curar. Elas não podem ser curadas. Assim, os procedimentos médicos só podem ser feitos dessa forma. Eles são capazes de curar algumas doenças e incapazes de curar outras. Por isso, os hospitais dizem que essas doenças devem ser tratadas logo no início. Quando está na fase inicial, é ainda fácil de tratar. Quando se agrava, é difícil de tratar. Há algo de verdadeiro nisso. Falando em tratamento de doenças, vamos falar sobre a medicina chinesa porque ela está diretamente relacionada com o Qigong. Hoje em dia, existem muitos institutos de medicina chinesa que praticam um Qigong. Tenha cuidado para não praticar um Qigong falso. Eles prejudicam todos os seus estudantes. A medicina chinesa desempenhou um grande papel na China antiga. E muitos grandes médicos como Sun Simiao, Huatuo, Li Shijian, Lian Chui e outros surgiram a partir dela. Além disso, como pode ser visto a partir dos registros nos textos médicos, todas essas pessoas possuíam capacidades sobrenaturais. Como acabo de dizer, a antiga ciência chinesa era muito mais sábia do que a atual forma científica que veio do Ocidente e teria desenvolvido muito mais rapidamente. Mas o povo chinês tem uma característica única. Eles dizem, se eu não encontrar uma boa pessoa, eu não vou passar minhas coisas adiante. Eu vou levá-las para o túmulo comigo. Assim, muitas coisas não puderam se popularizar e, gradualmente, elas foram substituídas pelas coisas ocidentais, muito, muito práticas. Eles só podem conhecer essas coisas práticas. E agora estão se desenvolvendo ao longo desse caminho, que eu digo, é muito lento. A antiga medicina chinesa, da mesma forma, era mais desenvolvida do que a medicina moderna, mais desenvolvida do que a ciência ocidental moderna. Algumas pessoas podem não acreditar em mim e dizer que os meios da medicina moderna de tratamento e diagnóstico são muito avançados. Temos a tomografia computadorizada, o ultrassom, as imagens de raio-x, etc, etc. Até mesmo as doenças nos órgãos internos podem ser vistas. Eu digo que não necessariamente. Certo? Você sabe, os registros nos livros de medicina mostram que grandes médicos como Huatuo, Sun Simiao, Li Shijian, Lian Che e outros, todos possuíam capacidades sobrenaturais. Seu Tianmu, o terceiro olho, poderia ver o corpo humano. Além disso, quando seu nível é alto, parado aqui e olhando para uma pessoa, eu posso ver os quatro lados dela a partir desta posição. E eu também posso ver camada por camada dos tecidos de seu corpo. E eu também posso ver além dessa dimensão e ver o que causou a doença em outra dimensão. Pode a sua medicina moderna fazer isso? Sua medicina moderna está longe de ser assim. Além disso, eu levo este meu material comigo onde quer que eu vá e não consome energia. Seu equipamento não funciona sem energia elétrica. Além disso, é muito grande e você gastaria muito tempo para movê-lo. E isso eu tenho em mim. Qual método você diz que está mais desenvolvido? O mesmo vale para o efeito curativo. Quando eu estava na cidade de Chichihar, eu vi um homem extraindo dentes. Mesmo que ele conseguisse enganar as pessoas, ele não teria sido capaz de me enganar. Ele tinha uma grande pilha de dentes arrancados. Ele colocou um pedaço de pano no chão e sobre ele havia uma pilha de dentes. Era de manhã e muitas praticantes de Qigong estavam voltando do parque e foram verificar o que estava acontecendo. Aqueles que estavam com um dente ruim perguntavam: "Você pode extrair o meu dente?" Ele não cobrava nada para extrair os dentes. Ele fazia isso principalmente para que as pessoas comprassem o seu medicamento, um líquido amarelo que estava em uma pequena garrafa e emitia um vapor amarelo muito forte. Então, o que ele fazia? Você está com um dente ruim? Qual deles? Ele retirava a tampa do plástico e colocava a garrafa contra a sua bochecha, em frente ao dente estragado. Em seguida, ele pedia para você sugar o ar, sugava-o através da bochecha, assim. Você sugava o ar algumas vezes, mas não consumia o líquido amarelo no frasco. Em seguida, ele fechava o frasco e o colocava de lado. Então, enquanto fazia propaganda do quão eficaz o remédio era, ele procurava algo em seu bolso. O que ele procurava? Ele pegou uma caixa de fósforo do bolso e tirou um único palito de fósforo. Então, ele levantava a bochecha da pessoa. Isso aconteceu somente naquele momento. Ele colocava o palito de fósforo no dente da pessoa e, com um leve golpe, o dente saía. Além disso, saía apenas um pouco de sangue, não havia hemorragia. Ele extraiu os dentes de todos os que pediram. Ninguém foi mandado embora. Ele tinha uma pilha de dentes lá. Eu fiquei maravilhado. Vi que o medicamento era muito poderoso. E ele não era daquela região, porque dá para saber quem é do Nordeste. E ele não era da região.
Não.
Estamos dizendo que muitas dessas coisas ainda estão sendo transmitidas entre as pessoas. Ainda há muitas coisas boas. Se você for a um dentista ocidental, você diz que a medicina ocidental é avançada. Se você for a um dentista ocidental para extrair um dente, será ruim. Os instrumentos são cromados e brilhantes. Eles até mesmo giram automaticamente, com ajustes automáticos. São muito bonitos e as cadeiras são também muito bonitas. Mas isso serve para quê? Vamos olhar a sua eficácia, pelo seu desempenho prático. Você se senta lá. Você precisa extrair um dente, ok? Como será extraído? Primeiro, ele aplica anestesia em você, que naturalmente não pode ter um efeito imediato. A injeção da anestesia dói muito também. Uma agulhada aqui, outra ali. As injeções fazem você gritar. De qualquer forma, em pouco tempo está anestesiado. Quando está anestesiado, ele extrai. Todos provavelmente sabem como vai ser. Ele pega um grande par de alicates, alicates de verdade, os de ferro, e cá, cá, cá. E ele arranca o dente fora. É puxar, nada além de puxar. O dente sai, mas a raiz quebra. O que pode ser feito sobre isso? Ele pega um grande martelo de ferro e um cinzel, como um carpinteiro, e bang, bang, bang. Ele tenta arrancá-la. Mesmo que você não esteja sentindo dor, o seu coração dói. Você treme e treme. Ele faz isso com muita dificuldade e cuidado, e em seguida ele pega um sofisticado instrumento e começa a perfuração. Seus nervos são... A perfuração faz você até tremer, certo? E você tem que cuspir uma grande quantidade de sangue. Então você volta para casa, você tem que se recuperar por um tempo antes de voltar para colocar um dente falso. Então, quem você diz que é o mais avançado? O primeiro homem arranca o dente com um leve movimento, usando apenas um palito de fósforo. É claro que isso não é para menosprezar ninguém ou para dizer que a medicina ocidental não é boa, mas é apenas como as coisas são nos dias de hoje. Eu estou dizendo que a antiga medicina chinesa era realmente muito avançada. Mas inversamente, quando digo que a antiga medicina chinesa era muito avançada, eu não estou dizendo sobre a medicina chinesa moderna. A atual medicina chinesa é um produto da combinação da medicina chinesa com a ocidental. Os primeiros graduados dos institutos de medicina chinesa foram ensinados por médicos da medicina ocidental. Agora, seus métodos de diagnóstico e tratamento são os mesmos da medicina ocidental. Muitos métodos são da medicina ocidental. Claro, temos alguns médicos da medicina chinesa sentados aqui.
Não pensa em nada negativo. O que estamos descrevendo é um fenômeno geral. A atual medicina chinesa é realmente assim. Não importa o quão brilhante você seja, não há nenhum quatu ou lixijian ou biancue. Agora, a medicina chinesa está se desenvolvendo, está sendo popularizada e promovida, mas a sua essência é criticada. E o que tem sido difundido são apenas algumas experiências e prescrições. Hoje, como falamos sobre esse tema, eu somente mencionei essas coisas. Isso é tudo por hoje.